Afrika Global.
Educação à convivência democrática nas escolas do primeiro ciclo da instrução primária do IGE em Angola é o título da tese de doutoramento em Ciências da Educação do padre angolano Daniel Kiala Malamba, tese que o mesmo acaba de defender e de publicar. Trata-se de um argumento interessante para a África, motivo pelo qual o enquadramos na nossa rubrica de hoje sobre África Global. Em entrevista à Rádio Vaticano, Padre Malamba fala de alguns aspectos tratados nessa sua tese em que evoca a questão do degrado da língua portuguesa e da pouca importância que se atribui às línguas nacionais. Padre Malamba recorda, sobretudo, a necessidade da educação à convivência democrática em Angola como ponto de partida para a introdução no país de comportamentos de tolerâncias étnicas, tribais, raciais, sociais e políticas, para se chegar a uma convivência pacífica despida de medo injustificado do outro. Padre Malamba evoca exemplos concretos de dificuldades da convivência democrática que inclusive levam as pessoas ao medo de serem entrevistadas, mesmo quando se trata de questões de interesse social que nada têm a ver com a política. Para enfrentar situações do gênero, diz Malamba, é preciso partir da educação nas escolas. Escolas que devem incluir a tolerância entre os próprios alunos, entre os professores, entre partidos políticos e, finalmente, entre cidadãos entre si. Mas passemos ao padre Malamba, a quem a esse propósito começamos por introduzir no argumento evocando as palavras do grande escritor africano Joseph Kizerbo: a África ou educa ou morre. Dizia José Kizerbo: ou educar ou morrer. E nós parece que temos elementos de deficiência educativa. Hoje mesmo, por exemplo, a questão do português. O padre doutor Malamba fez pesquisa a nível da educação primária. Mas há gente que vai à universidade que hoje já não fala português. Eu iria à deficiência de um modo geral na educação, naquilo em que dizia Kizerbo: ou educar ou morrer. A África tem de fazer a sua escolha.
Isso é uma grande contradição. Quando a nível de política educativa se quer negligenciar as línguas locais e não há um esforço no aperfeiçoamento, no melhoramento do ensino da língua portuguesa. Portanto, é um déficit enorme que muitos professores, os que estão lá em Angola, que dão aulas em algumas universidades, tenham-se deparado com esta deficiência do mau uso da língua, da escrita e, sobretudo, também de falar e escrever.
Sim.
Eu não falo do sotaque, porque eu, quando estava a estudar inglês, Inglaterra, tínhamos uma professora que dizia: ninguém afina o inglês.
Sim.
Como se fosse nós. Nós queremos que cada um fale o seu inglês, do seu modo, do seu sotaque, mas que o fale bem e que o escreva bem.
Sim, que porque o escreva bem é a coisa importante. É a coisa mais importante.
E aí a nossa língua vai ganhando.
Sim,
nossa língua ganha.
Você vai enriquecendo.
Agora, também, quando você quer falar português como Portugal, também já não.
Quer dizer, a pessoa desvirtua-se.
Desvirtua
a própria língua portuguesa, nesse caso, por exemplo.
O mais importante é saber falar bem português e saber escrever bem português. Agora, o sotaque, a forma de articulação, quer dizer, depende do lugar onde nasceste, depende também da cultura onde tu viveste. As nossas línguas, de um modo ou outro, têm uma grande influência nas línguas que nós aprendemos, primeira língua. Né?
Um exemplo é o facto de que existe, por exemplo, o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos,
o inglês da Índia,
o inglês dos Camarões, e aí não há conflito praticamente de se poder falar e se poder entender. Mas na escrita há quase uma homologação. Na pronúncia depois, o que seria inevitável, cada um parte daquilo que é o sotaque da língua materna da qual partiu. Inclusive algumas expressões que podem ser diferentes, enriquecem também mais uma vez a língua
que
estava.
Que a língua é um órgão vivo.
Sim, sim.
Que vai crescendo. A língua não é morta.
Sim.
Só o latim que nunca cresceu mais.
Sim.
As outras línguas têm sempre elementos novos, criações, integrações. Isso é bom, isso é bom.
Agora, falando de modo particular com os sobas, as autoridades tradicionais, em que eles ou lamentaram ou viram que a questão educação naquelas áreas mais retrógradas, vamos dizer assim, mais atrasadas, porque são abandonadas. Nessas áreas, o que é que eles gostariam de ver melhorado?
Uma das queixas do SOBAS, que foi quase unânime, e por isso vem muito ressaltado na tese, é a queixa que os estudantes não são capazes de aplicar a ética no seu dia a dia. Essas escolas não educam. Quer dizer, o produto da escola,
sim,
não se vê na vida real dos rapazes como pessoas que educadas. Uma pessoa educada, o que se espera delas é que sejam pessoas éticas, pessoas disciplinadas. Quer dizer, e elas, os mais velhos, têm uma queixa do tempo colonial. No tempo,
sim,
colonial, os rapazes respeitavam os avós, respeitavam os professores.
Sim.
Hoje em dia não conseguem fazer isso. Essa foi a primeira queixa. Ou seja, que não há vivência dos valores de amor, de respeito, ao bem comum, sobretudo ao bem comum,
sim,
à lei. O segundo ponto é a ausência de professores.
Sim.
Professores que, colocados numa aldeia, ainda são estudantes na cidade de Uís.
Que coisa.
Esse foi um dos aspectos fundamental, realmente, onde eu recomendei algumas diretrizes a fazer isso. É bom que os professores estudem.
Sim.
É bom que os professores se ajornem, mas isso não pode ser abandonando as áreas do trabalho. Uma fórmula deve ser encontrada para a superação dos professores. Essa é a queixa dos SOBAS, né? Agora, uma coisa também que encontrei é a dificuldade de fazer entrevistas. Do ponto de vista político, as pessoas tinham medo. Nas escolas, os professores, para preencher o questionário, tinham medo.
Pensavam que se tratava da política, que estavam a ser investigados eventualmente. Qual
exatamente
era o interesse político?
E havia muita gente, uma presença de pessoas nas escolas que queriam estar presente onde eu estava a fazer entrevista. Mas eu permiti-lhes, porque eu não estava a fazer política, eu estava a fazer ciência.
Sim.
E fazendo uma pesquisa científica, não era necessário que eles estivessem. Mas queriam saber. O que deu medo a muitos diretores das escolas foi a convivência democrática. A palavra democracia,
sim,
parecia ser uma arma na mão. Quer dizer, o que deveria ser um louvor, falar de democracia, saber convivência, já se vive a democracia no país,
sim,
mas havia um terror, a palavra mesmo é essa, um medo atroz das pessoas se prestarem, não obstante terem sido selecionadas, porque a minha seleção foi casual, né?
Sim.
Casual e probabilística. Para quê? Para que mulheres e homens, e adultos e professores adultos e professores jovens, todos fizessem parte da mostra.
Sim.
Ora, os que calharam, né? Os que calharam para fazer isto, muitos deles estavam mesmo mal, tinham medo de falar, porque senão o partido, senão isso, aquilo. Realmente vê-se que, mesmo fazendo a pesquisa, o aspecto da intolerância ainda saía, ainda sobressaía.
Daí a importância deste livro, a questão da tolerância, neste caso, não só de convivências étnicas de que falávamos, mas tolerância mesmo política.
Também, tolerância política, capacidade de saber conviver com o outro que pensa diferente de você. Na escola também, porque na escola encontrei também um aspecto do índice que quem fala diferente, quem é diferente, não é aceito. Precisamente em aquela do Zombo,
sim,
encontrei que um professor, isso está aí, um professor, não vou dizer quem é,
sim,
um professor que era representante de um partido político, não podia ficar na sede. Por desculpas, não sei que desculpas, foi mandado em Sacandica, para não ser ativo na sede do município.
Pois.
Então foi mandado para uma comuna de difícil acesso. Essa pessoa, antes de ele ir, calhou ser entrevistado. E ele disse, eu sou de um partido de oposição, que não,
sim,
vou dizer aqui para não fazer propaganda de nenhum partido,
sim,
mas pela minha pertença, pela minha filiação partidária, fui transferido, dizia mesmo isto, por ser muito ativo, por estragar os alunos na escola, porque tu estás a fazer propaganda política na escola, mas pronto, se fazia ou não fazia, mas ele foi transferido. Quer dizer,
sim,
são aspectos de intolerância, é isso que interessava,
sim,
ver na escola, não me interessava, quer na sociedade.
Dizer, essa tolerância ou intolerância é algo que já deve ser visto no relacionamento das pessoas entre si, quer dizer,
dentro da escola.
Estudar, quer dizer, dentro da escola não tem nada a ver com questões políticas ou partidárias. É educação e mais nada.
Mas não, porque esses rapazes de 14, 15, 16 anos, que são o campeão da minha pesquisa, são os futuros eleitores.
Sim.
Então, devemos educá-los do ponto de vista democrático, do ponto de vista de convivência, de tolerância e, sobretudo, de respeito da legalidade e dos direitos humanos.
Sim.
Para que amanhã sejam eles. E eu tenho fé que os erros democráticos que a nossa geração agora, dos 30 e tal, 40 anos, 50, nós estamos a cometer, eles podem corrigir e vão corrigir.
Sim, vão corrigir.
E a educação, por isso, é fundamental. A educação democrática deve entrar na escola. A educação aos valores da paz, da tolerância, deve entrar na escola. Sim. Se queremos amanhã uma verdadeira democracia, uma convivência pacífica entre os angolanos.
O reverendo padre Daniel Kiala Malamba, de quem ouvimos esse depoimento em entrevista à Rádio Vaticano, voltará a estar conosco numa próxima transmissão.